Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português. O impacto do isolamento social durante os tempos do coronavírus, principalmente entre os idosos que vivem em lares na Austrália. Nós preparamos uma reportagem especial sobre o assunto e conversamos com a doutora Bárbara Barbosa Neves, professora de Sociologia da Universidade Monash, em Melbourne, e especialista no assunto, e também com Ipuan Pagangriso, enfermeiro-chefe do Lar para Idosos Condare Court, que também atua no St. Vincent's Hospital, um dos maiores hospitais em Melbourne. Nós conversamos agora com a professora da Universidade Monash, em Melbourne, a doutora Bárbara Barbosa Neves, que pesquisa a solidão e a depressão em idosos que vivem em lares na Austrália. Bárbara, em um dos seus artigos mais recentes, você diz que o coronavírus é um desastre para os idosos na Austrália, principalmente para aqueles que vivem em lares. Como é que você chegou a essa conclusão?
Nós achamos que potencialmente sim, ou seja, a pandemia está a afetar a nossa capacidade de visitarmos as nossas pessoas idosas, não é? De nos encontrarmos com as pessoas idosas, mas também a capacidade delas de sair de casa, dos lares de caridade, etc. Portanto, aquelas pessoas que estão em lares de caridade neste momento na Austrália nem sequer podem sair do lar. Se antes da pandemia, portanto, se antes do vírus, cerca de 40% das pessoas idosas em lares australianos não recebiam qualquer visita, imagina agora quando estão em quarentena e quando nem sequer se podem entrar nos lares de caridade.
O coronavírus realmente piorou um quadro que já existia, um quadro de solidão que já existia entre idosos que vivem em lares. Falando um pouco desse fenômeno que você estudou com profundidade da solidão no idoso, como é que ela se manifesta, principalmente no idoso imigrante, e como é que eles lidam com isso?
Antes de mais, é preciso entender que quando falamos de solidão e falamos de pessoas idosas, estamos a falar de um conjunto de elementos que estão relacionados. Por exemplo, quando a pessoa idosa perde um laço social forte, um esposo ou uma esposa, portanto um parceiro romântico, a probabilidade de sentir solidão aumenta. Depois, a perda também de amigos que falecem ou que se mudam para lares de caridade também aumenta a nossa probabilidade de sentirmos alguma solidão. A perda de ligação frequente com colegas de trabalho, etc. Depois a solidão também se manifesta em associação com problemas de saúde que afetam a nossa capacidade de nos mantermos mais ativos nos nossos relacionamentos sociais. E depois também como resultado de problemas de saúde, a transição para lares de terceira idade pode causar sentimentos de solidão. E as pessoas normalmente perguntam-me, mas Bárbara, nos lares há tantas pessoas idosas, como é que eles se sentem sozinhos? A questão aqui é que a solidão tem a ver com essa falta de ligação, de qualidade de ligação humana. A questão não é a quantidade de pessoas, mas a qualidade. E nós sabemos que uma boa e uma forte amizade leva tempo a estabelecer-se. As pessoas idosas não são todas iguais, têm interesses muito diferentes. Logo, pensar-se que se coloca as pessoas idosas todas juntas resolve o problema é esquecer de facto o que é a solidão e a diversidade da terceira idade. Relativamente às pessoas imigrantes, eu antes de estudar esta temática na Austrália, estudei esta temática no Canadá, onde eu estava anteriormente. Aí nós estudamos mais grupos culturais diferentes. E no Canadá, por exemplo, alguns grupos de imigrantes têm mais probabilidade de serem vulneráveis à solidão, como, por exemplo, os imigrantes chineses que não partilham a língua e uma cultura semelhante ao país de acolhimento. Por isso, eu também estudei grupos de pessoas idosas chinesas no Canadá. Na Austrália, ainda não temos investigação tão específica em relação a grupos culturais. No entanto, sabemos que em lares de terceira idade, às vezes, e eu próprio encontrei isto na minha investigação aqui em Melbourne, em Victoria, encontramos grupos coesos de imigrantes que se apoiam uns aos outros, mas precisamos ainda de mais investigação nesta área, claro.
Antes da gente falar um pouquinho mais sobre o seu estudo, eu só queria que você explicasse quais são os medos dos idosos nos lares com relação ao coronavírus. Eu conversei com um enfermeiro que cuida de um dos lares aqui em Melbourne e ele falou que o comportamento dos idosos mudou em termos de um quadro maior de ansiedade, depressão e às vezes até violência. Como é que esses sentimentos se acentuaram e quais os principais medos dos idosos? É de ficar doente? É de perder total contato com os familiares? É de isolamento social extremo?
Eu continuo a conversar com participantes que eu tinha anteriormente. E o grande medo tem sido, do ponto de vista deles, a relação de isolamento. A questão de sentirem, de facto, que agora não há nada que possam fazer e que agora, se anteriormente já se sentiam isolados e sozinhos, não é sozinho no sentido, já sentiam solidão, agora o medo é que, de facto, isso seja a última experiência que eles vão viver antes de morrerem. Ou seja, se quando eu falo com eles durante épocas em que não estamos em tempo de crise, deste tipo de crise, pandemias, eles já se sentem sozinhos no sentido de solidão, não é? Portanto, é diferente estar sozinho e sentir solidão, mas sentem solidão e isolamento normalmente. No entanto, há sempre a esperança que as coisas possam mudar, não é? Que há esperança que a família visite mais frequentemente, que se possam fazer novos amigos, etc. Neste momento, eles não têm qualquer esperança. O medo dos meus participantes é que vão morrer em solidão e em isolamento.
Então, só voltando à sua pesquisa e já indo aqui para o final da nossa entrevista, você estudou e fez essa pesquisa no Canadá e aqui na Austrália, em Melbourne. Quais foram as suas principais descobertas?
Certo, eu já trabalhei com mais de 150 residentes do lar, quer no Canadá, quer aqui na Austrália, durante os últimos 6 anos. Agora são 6 anos. E porquê? Eu sempre estive interessada na forma como a nossa sociedade entende o envelhecimento. O envelhecimento é quase sempre visto como um problema, relativamente à solidão e ao isolamento social. O meu interesse foi essencialmente porque nós sabemos dos efeitos negativos, são efeitos tremendamente negativos na saúde do isolamento e da solidão. Por exemplo, a solidão entre pessoas idosas aumenta o risco de um conjunto variado de doenças que obrigam à hospitalização e a cuidados prolongados, desde, por exemplo, dor crónica até doenças neurodegenerativas como a demência. E a investigação na área mostra que a solidão aumenta em mais de 40% o risco de demência nas pessoas idosas. Isto é uma associação muito forte. A solidão e o isolamento social são problemas sociais que nós podemos mudar, que nós podemos, de facto, alterar. E, portanto, esse foi o conjunto de motivações que me levaram a fazer este estudo, estes estudos em vários países de forma aprofundada. Relativamente às principais descobertas que tenho feito, é essencialmente o estigma associado com a solidão e com a velhice. Por exemplo, os meus participantes diziam-me que não falam com a família e com os amigos quando sentem solidão, porque já sentem o estigma de serem velhos e não querem o estigma da solidão. Portanto, não querem ser aborrecidos ou exigir muito da família e dos amigos, porque sempre que tentam falar do assunto, as pessoas, claro, reagem de forma negativa. Nenhum de nós gostou de ouvir coisas tristes, não é? Portanto, as pessoas idosas internalizam esse sentimento de que mais vale não falar da solidão. Isso é, de facto, bastante pernicioso, porque aumenta não só a solidão, mas também reduz a nossa capacidade de intervenção. Outra coisa que eu descobri, que talvez seja muito importante para os ouvintes, é que a maior parte das famílias não acha que os seus idosos sentem solidão. Isso é errado. A maior parte dos meus participantes não diziam à família que sentiam solidão. Portanto, é importante as famílias reconhecerem o impacto negativo da solidão e do isolamento social e perceberem que às vezes as pessoas idosas não falam da solidão ou do isolamento social por causa do estigma associado a essa solidão e esse isolamento social. E isto encontrei em diferentes grupos culturais, quer no Canadá, quer na Austrália, e quer imigrantes, e quer entre não imigrantes. É uma coisa que afeta todos, de forma quase às vezes geral. Outra coisa que eu gostava de enfatizar é que, por exemplo, nos lares de terceira idade, e eu observei isto quer no Canadá, quer na Austrália, muitas vezes as pessoas idosas tentam falar com o staff, não é? Com os profissionais que trabalham nos lares de terceira idade, sobre a solidão. E os profissionais de saúde, ou os profissionais que trabalham nos lares de terceira idade, dizem sempre: mas porquê é que está a sentir isso? Mas está um dia tão bonito lá fora, mas você tem aqui tantos amigos. Ou seja, às vezes as pessoas, mesmo quando tentam falar da solidão, não têm nem espaço, nem oportunidade para se processar esses sentimentos negativos. A solidão é um problema muito complexo e não há uma solução que funcione para todos. As pessoas são diferentes, as pessoas idosas são muito diferentes e nós precisamos de personalizar as intervenções e as estratégias. E nós estamos a tentar perceber se novas tecnologias, desde aplicações, robôs, realidade virtual, podem ajudar a abrir novas oportunidades de relacionamentos sociais. Portanto, a questão, o que nós estamos a tentar fazer é perceber se através destas tecnologias nós podemos não só criar oportunidades para essa conexão social com outras pessoas, com a família, com os amigos, mas também perceber se a qualidade desses relacionamentos muda ou não. Porque, novamente, a questão aqui é sempre a qualidade dos relacionamentos, não a quantidade.
Nós conversamos agora com o Ipuan Pagangriso, brasileiro de 32 anos, da cidade de Cianorte, no Paraná, e que vive em Melbourne, na Austrália, há 8 anos. O Ipuan é enfermeiro e trabalha num dos maiores hospitais públicos de Melbourne, o St. Vincent's, e também no lar para idosos Condare Court, no bairro de Camberwell. Oi, Ipuan, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de língua portuguesa da Rádio SBS.
Bom dia, Luciana. Muito obrigado.
Ipuan, descreve um pouco para a gente o seu dia a dia nesse lar de idosos.
Eu trabalho na parte da manhã e aqui eu sou enfermeiro-chefe das 7 da manhã, 3 horas da tarde. E a gente tem 65 quartos, né? E eu estou encarregado de tomar conta, não de todos, mas da equipe que trabalha diretamente com os idosos aqui na parte da manhã.
Quantos idosos são?
Tem 63 no momento, a gente está quase full capacity. Tem 2 quartos vazios e 63 tem residentes morando nesse momento. E a gente tem residentes que não requer muita ajuda, né? Pessoas mais dependentes, até pessoas que dependem 100% da nossa ajuda.
E a idade deles, qual que
a
é?
A idade varia um pouco, mas a maioria já está nos seus 70, 80, 90. E a gente tem uma residente que já está com 103 anos.
E eles têm os seus quartos separados?
Todos têm seu próprio quarto, seu próprio banheiro.
E entre aqueles que estão lúcidos, eles sabem o que está acontecendo?
Sabem. A maioria tem acompanhado as notícias e eles estão conscientes do que está acontecendo agora na Austrália e ao redor do mundo. Tem acompanhado, a gente também tem passado bastante informações, conforme a gente vai recebendo do Ministério da Saúde, a gente vai passando as informações para eles, updates do que está acontecendo, do que pode acontecer, das mudanças que a gente está colocando no asilo para protegê-los.
É, que são as medidas do coronavírus. Você Isso. teve algum caso aí no seu
não,
lar?
Não. Até o momento a gente não teve nenhum caso. A gente teve bastante funcionário que estava de férias na época que esse Covid-19 começou. E a gente teve que isolar esses funcionários que estavam vindo do exterior por 14 dias.
Quantos anos você trabalha nesse asilo?
Nessa empresa eu já trabalho há um total de 6 anos.
6 anos. E mudou muito a situação desde o advento do coronavírus?
Mudou bastante, porque nas últimas 5, 6 semanas a quantidade de mudança foi constante. Era diariamente a gente tinha novas medidas. A primeira medida que a gente teve, que realmente teve um impacto muito grande no bem-estar dos idosos, foi o fato de a gente entrar em lockdown, ou seja, nenhum parente, nenhuma pessoa poderia visitar o asilo, a não ser os profissionais que aqui trabalham. Essa foi a primeira grande medida que a gente teve, proibir a entrada de qualquer outra pessoa, além dos profissionais que trabalham aqui no asilo. Depois a gente começou também a colocar os funcionários que estavam suspeitos em isolamento. Começamos a fazer o que a gente, em inglês a gente chama de screen, que todos os dias, quando você chega para o seu turno de trabalho, a gente tem que verificar a sua temperatura e você tem que responder um questionário. Baseado nas respostas, na temperatura que você teve no dia, a gente define se você está qualificado para trabalhar no dia ou não. Isso é algo que a gente realiza diariamente, 3 vezes ao dia, com os 3 diferentes times que chegam aqui, 7 da manhã, 3 da tarde e às 10 da noite.
Uma das medidas de maior impacto foi o fim das visitas. Como é que os idosos que moram aí estão lidando com isso? Eles estão, alguns estão conseguindo lidar com isso, outros não. Há um certo índice de depressão conforme o isolamento continua?
A gente percebeu que muitos idosos, eles estão ficando mais deprimidos, eles estão mais tristes, eles estão sentindo saudade da família. A gente tem bastante família ligando, tentando conversar com eles. E essa semana a gente conseguiu introduzir a ligação de Skype e FaceTime. Então, depois de acho que 3 semanas, alguns idosos estão finalmente conseguindo ver os seus parentes. Mas, no geral, está sendo muito difícil. A gente tem uma ala de demência aqui. A behavior deles tem mudado bastante. Tem se tornado cada vez mais difícil de administrar, porque eles não estão vendo as pessoas que estavam acostumadas a ver diariamente. E isso tem afetado diretamente a maneira que eles se comportam todos os dias. Alguns deles têm se tornado até um pouco mais violentos fisicamente. Tá? Tem sido um pouco difícil administrar essa situação, tanto para os idosos como para os profissionais da área da saúde. O que eu tenho reparado é que alguns idosos, aqueles que são mais dependentes, a gente tem um jardim aqui, o que eles têm a liberdade de sair desse jardim. Então, muitos deles, eles se juntam em grupos, e eles vão lá fora, tomam sol, ficam conversando. Aqueles que não se interagem muito com os outros, a gente tem tentado passar um tempo com eles conversando. Por exemplo, ontem a gente teve uma paciente, um idoso aqui, que estava sentindo dor no peito. Isso foi bem característico no caso dela, de ansiedade, pelo que está acontecendo. Então a gente passou um tempo conversando com ela, levamos ela para o quarto, oferecemos uma refeição para ela dentro do quarto, ela deitou. Depois, mais ou menos de 1 hora e meia, 2 horas, ela estava melhor. Então, a gente tem passado mais tempo com idosos, a gente tem interagido ainda mais com eles para tentar, de alguma forma, suprir essa falta que os familiares estão fazendo.
Entre o grupo de 65, 63 idosos que você cuida, tem muitos imigrantes?
Não sei te falar quantos no total, mas a gente tem, sim, imigrantes. Pessoas de outros países. Eu sei que a gente tem chinês, pessoas do leste europeu, italianos. Recentemente a gente teve uma portuguesa, que ela foi transferida para um outro asilo, muito simpática.
Essas diferentes nacionalidades, eles lidam com essa situação do coronavírus e desse lockdown, desse isolamento social forçado, diferente?
Por enquanto a maioria está lidando da mesma maneira, mas não me surpreenderia se sim, tivesse uma diferença. Principalmente para, por exemplo, italianos que são muito próximos às famílias, o impacto de estar isolado seria maior do que a um australiano ou um inglês, que já está mais acostumado a ver a família talvez a cada 2, 3 semanas.
Sim, e só para a gente terminar, então, a última pergunta, como é que você está? Você, mais ou menos na linha de frente, enfermeiro-chefe aí do Condercourt, o lar para idosos. Como é que você se sente indo trabalhar todo dia?
Luciana, agora eu estou me sentindo melhor. Quando tudo isso começou, que a gente foi, que o país entrou em lockdown, a gente, muito, não só eu, né? Não falo só por mim, mas a maioria dos enfermeiros que eu conheço, a gente estava com medo, a gente estava inseguro de ir ao trabalho. Eu cheguei a evitar um dia de não ir no trabalho, porque eu estava com medo de expor as pessoas a risco desnecessário. A quantidade de mudanças também que a gente teve foi muito grande. Então, isso causou um pouco de ansiedade por um período de umas 3, 4 semanas, que todo dia a gente estava indo ao trabalho, tinha uma nova política, uma nova guideline, um novo protocolo a ser seguido. E isso mudava em um dia, 2, 3, até 4 vezes num dia mudava. Estava tudo muito incerto. Agora, nas últimas 2 semanas, as coisas têm acalmado um pouco. Então, a gente está se sentindo um pouco mais seguro, podemos dizer assim. Mas ainda assim existe aquela incerteza de como que vai ser daqui 2 semanas.
Ipuã Pagangriso, enfermeiro do Hospital São Vicente, o hospital público, um dos maiores aqui em Melbourne, e também enfermeiro-chefe no Lar para Idosos do Condé Court. Muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigado, Bel.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.